a cultura em si ela está até acima do dono, né?
Sim.
É a cultura que norteia toda a empresa ali.
Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Eu estou muito feliz porque estamos de casa nova, de cara nova. Vocês viram que a gente tem um canal novinho que é só nosso. E aqui nesse canal você vai conseguir acompanhar muitas coisas extraordinárias, porque tem convidados incríveis, vão ter playlists exclusivas, vocês vão aprender muita estratégia, vocês vão saber de muita coisa. Teremos polêmica. Espero que até o final dessa jornada eu não seja cancelada, mas se eu for, por favor, conto com a colaboração de vocês. E hoje eu estou recebendo um casal que, gente, eu já ganhei o meu dia. Antes mesmo de gravar, eu acho que o episódio já deveria ser encerrado, porque ela falou que a minha pele é maravilhosa. Então eu estou muito feliz. Nossa! E eu tô recebendo aqui a doutora Pamela e o Johnny, e eles são da IPS Clinic. E a doutora, ela é CEO, né, da IPS.
Sim.
Bem-vindo, gente. É um
Muito
prazer receber vocês aqui.
obrigada. Obrigada.
Estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada.
Tá.
Sou CEO, mas já estou passando o bastão.
Ah,
Porque o Johnny está assumindo
sim!
tudo.
Que máximo!
Ele fala: você não está passando o bastão, você está tacando o bastão na minha cabeça. Eu falo sim.
Alguns desafios chegam dessa forma, né?
Você
É
vai.
verdade.
Ai, que legal. Mas eu queria contextualizar a galera de casa
Sim.
e queria que vocês explicassem o que é a IPS e como isso começou, como essa jornada começou. Então vamos voltar todas as casas para o primeiro dia.
Para o primeiro dia 1. Muito bem. A IPS é uma clínica de principalmente de procedimentos faciais. Agora a gente está entrando no corporal também. O nosso forte é trazer ali a essência do paciente nas características faciais. Então, nós temos um método próprio que chama posicionamento facial, onde a gente identifica qual que é o seu temperamento, a gente identifica qual que é o seu arquétipo, o seu estilo base, os complementares, e a gente monta uma estratégia de imagem começando pelo rosto. E aí a gente faz toda uma estratégia de traços, angulações, para que a gente consiga trazer ali quem realmente o paciente é para o rosto dele. Então, a clínica hoje é isso. E como que começou, né? Como começou? Eu tinha, quando assim que eu me formei, eu fui trabalhar em laboratório e aí comecei a, né? O biomédico ali trabalha muito com os fluidos do paciente, então sangue, urina, líquor. Então a gente vai identificar ali quais são as doenças do paciente de acordo com os fluidos do paciente. Só que a gente não tem contato com pessoas. E aí, quando eu fiquei lá trancada no laboratório pipetando, eu falei: eu preciso sair, eu preciso ver gente. E aí, eu comecei a pesquisar áreas dentro da biomedicina que eu poderia ter contato com o paciente. E a estética era a única área que eu conseguiria ter contato com o paciente. Então, eu comecei a pensar nessa área justamente pelo meu amor de estar com pessoas, de falar com pessoas. E aí eu comecei a trabalhando numa clínica familiar, comecei fazendo massagem, limpeza de pele, drenagem. E aí, depois de um tempinho, abri meu primeiro consultório, que eu falo que foi. As pessoas falam assim: como que é começar do zero? Falando, comecei do zero, comecei do -7, -7.000, eu já comecei devendo. Comecei devendo. E aí a gente abriu o primeiro consultório, tive alguns desafios, porque aí apareceu o desafio da geração de demanda, o desafio de você conseguir gerar pacientes, né, para conseguir ali a encher a agenda. E aí depois de um tempinho, assim, mais ou menos de um ano, mais ou menos, já comecei a ter uma frequência maior de pacientes. E aí depois de uns 2 anos, aí sim que eu abri a clínica, né, a IPS Clinic, que era antes Instituto Doutora Pamela Soares. E aí, conforme eu fui contratando outras pessoas, eu via que os pacientes chegavam querendo passar com a Pamela Soares e as pessoas: meu Deus, que, e não,
Haja
é outra.
fila, né? Pra atender todo mundo.
Tinha gente que chegava e falava assim:
Doutora Pamela Soares, ela quase isso. Tipo, doutora Pamela Soares. E aí a gente viu a necessidade de fazer essa mudança, né, para a IPS Clinic. Nossa primeira unidade foi no Tatuapé, aqui em São Paulo. E depois a gente abriu a unidade de Alphaville. E agora a gente vai abrir uma unidade na Zona Sul. E até 2029, o nosso plano é abrir 30 unidades.
Caramba! E o negócio de vocês, ele é essencialmente presencial, né? Porque os pacientes, eles precisam ir até a clínica para fazer os procedimentos. Mas e aí, quando que o digital entrou nessa?
Então, quando eu conheci... Eu fazia um dia...
Porque você já fazia... Ela já fazia alguns cursos presenciais, né? Sim. Nada ali envolvido com digital, né? Que aí postava ali no Instagram, gerava demanda ali, vendia no WhatsApp e vendia cursos presenciais ali em si. Sim. Nada em grande escala, né? Coisa ali para 5, 7 pessoas ali por turma. E não daria para escalar.
Aí, quando a gente se conheceu, ele já com a mente dele todo estrategista, eu falei, vou casar com ele.
Exatamente. E aí...
Casei.
E aí, a gente... Primeiro que fez aquele namoro ali, né? O namoro ali antes... Realmente, namorar antes de casar na empresa também, né? Que, poxa, vamos fazer um projeto aqui, porque, poxa, não dá pra entrar numa sociedade. E aí, ela, poxa, eu quero fazer um lançamento assim, assim, assim. E antes disso, eu fui ajudando ela. E aí, ela foi me chamando ali, e aí a gente não acertava o que eu queria e o que ela... queria também ali, e aí no final deu certo ali, a gente ajustou, a gente fez todo o planejamento ali do primeiro lançamento em si, e a gente lançou ali em si, né, e aí tem algumas etapas ali antes dela lançar esse primeiro produto no digital em si, porque ela já tinha, os cursos eram presenciais e eram totalmente voltados para técnicas ali, não era o que quando eu conheci ali, a gente foi lançar ali, a gente foi numa pegada totalmente diferente, foi para uma parte ali de gestão de clínica.
Sim.
Então, ela não sabia, poxa, será que isso aqui gera resultado? Será que isso aqui que eu tô ensinando vai gerar resultado? E aí, ela quis até fazer um MVP antes, ali com as 10 pessoas ali, lançou um MVP ali, eu só passei ali... Deu uns direcionamentos para ela. Ela foi lá e fez sozinha. Viu ali que gerou resultado. Ela falou, pronto, agora podemos fazer o lançamento.
Eu não sabia, vai. Quem é que eu sabia? Todo mundo sabia.
Geralmente, não, né?
É, né? Não, eu vi que não. Falei, será que realmente o que eu vou falar gera impacto ou transformação na vida das pessoas? Porque, assim, a minha missão de vida é realmente transformar a vida de todas as pessoas que passam por mim. Isso começou muito forte na minha família, né? Porque eu comecei a trabalhar, de fato, para transformar a vida da minha mãe e da minha irmã. E aí, eu vi que eu conseguia transformar a vida dos pacientes, depois dos colaboradores. Aí, eu pensei, poxa, eu vou entrar no educacional forte, assim, mas será que eu vou transformar realmente a vida dessas pessoas? Aí, fiz um teste. Aí, eu falei, agora eu acho que eu me sinto segura, realmente, assim, eu não tô... Não vai ser só por dinheiro, né? Dinheiro por dinheiro. Eu falei, dinheiro por dinheiro a gente ganha de outro jeito. Aí, quando eu vi que funcionava, ele falou, bom, então, vamos. Aí, a gente ficou ajustando, né? O nosso namoro na empresa.
Fiz o primeiro lançamento, deu certo. Foi super bom ali, trabalhar juntos ali. E aí, a gente, com o trabalho, já foi também se aproximando ali. E a gente tanto começou a namorar, como já tava namorando na empresa ali em si.
Um alinhamento total de expectativas.
Exatamente.
Ai, que legal. E você falando do seu propósito de vida, né, que é a transformação, é muito condizente com o que a gente vive na Eduz.
Ai, que legal.
Com que a gente vive mesmo. Inclusive, externamente, a Eduz se posiciona como evolução pelo amor, que a gente acredita que quando você coloca o amor na equação, você consegue evoluir de uma forma muito mais assertiva. e quase que enraizada, é uma evolução verdadeira. Mas internamente, a gente tinha, e ainda tem um posicionamento de atingir o real potencial. Então, nós, como colegas, a gente vivencia transformações quase que diárias. Sim. Eu mesma, eu tenho um outro papel na Eduz, e por acaso eu vim parar no podcast, assim, buscando mesmo o meu real potencial, porque eu já falo pra caramba pelos corredores, e aí as coisas foram acontecendo. Então, a Eduz também tem essa questão de que, estamos transformando a vida das pessoas, então estamos no caminho certo.
Exatamente, a gente sempre tem que deixar uma marca positiva, e a gente tem isso muito forte também na cultura da IPS. Então, todos os colaboradores têm isso muito enraizado de não só transformar ou encantar a vida dos pacientes. A gente sempre faz isso uns com os outros lá dentro também. E aí, a gente vivendo isso é muito forte. Então, tudo que eu faço, eu penso, será que eu vou transformar a vida dessas pessoas? Ou será que é só por, sei lá, só por um ganho financeiro? Ou só para algo que vai beneficiar a mim mesma? E aí, eu consigo nortear se é o caminho que a gente vai seguir ou não.
Isso é tão forte lá na clínica, né? Que a gente, do realizar a transformação, que a gente tem um mural dos sonhos lá na clínica, com todos os sonhos de todos os colaboradores. Terminou o ano, iniciou o ano, a gente vai lá, atualiza os sonhos de todo mundo, e aí a gente vai fazendo o acompanhamento ali. Quando o colaborador realiza o sonho ali, todo mundo vibra ali, todo mundo se emociona com a pessoa ali, com o sonho, porque ela coloca ali uma coisa que ela quer realizar naquele ano. Então, é isso da realização interna. A gente traz isso muito forte mesmo.
Ai, que máximo. E, gente, tem um Reels, eu acho, no seu perfil sobre isso, das fotinhos do mural dos sonhos que vocês estão profetizando. Vão lá, aqui na descrição do vídeo tem as redes sociais deles, tanto da doutora quanto do Johnny. Mas no da doutora tem lá esse vídeo que é muito impactante, assim. E deve ser, não sei se é desafiador para vocês, mas a montagem de um time, considerando que vocês têm várias unidades também, e o projeto é para ter 30 unidades, como que vocês lidam em construir times? Porque eu imagino que uma cultura forte, você precisa ser muito criterioso no processo de seleção, né? De trazer pessoas para sua equipe que vivenciem isso também, que vibrem uns pelos outros. Vocês têm alguma maneira de produzir essas seleções, de conduzir esses processos seletivos?
Então, toda vez que a gente mostra muito a nossa cultura da IPS Clinic, a gente vai atraindo a atenção de talentos. Então, as pessoas ali, a gente tem o nosso banco de talentos, né? Então, a gente sempre que a gente faz um evento anual de cultura, ou que a gente faz o nosso Café dos Campeões, algum evento assim, a gente sempre logo depois a gente posta o link ali para a gente conseguir atrair esses talentos. Só que uma coisa que a gente tem muito forte é que a nossa prioridade é encontrar, lógico, alguém ali competente para aquele cargo, mas muito mais forte do que a capacitação dessa pessoa é o fit cultural. Então, se a gente vê que a pessoa ela tem ali um fit cultural, mas a gente ainda vai precisar desenvolver um pouquinho para que ela consiga atuar ali no cargo. E eu vejo que tem uma pessoa assim que ela é, nossa, tipo, tem tudo que eu preciso, só que não tem o fit cultural, a gente sempre prefere contratar pelo fit cultural. Pessoas ali que têm os valores alinhados com os nossos, a gente consegue perceber isso com algumas perguntas estratégicas que a gente faz. A gente faz alguns testes também, a gente tem trabalhado muito isso e tem dado muito certo. Então, antes da contratação efetiva, a gente faz um período de teste de 3-7 dias dentro da empresa. Então, a gente faz um contrato PJ de teste, e aí essa pessoa fica, a gente consegue sentir ali como que realmente aquela pessoa é, e aí só depois a gente efetiva a contratação. Então, isso diminuiu bastante as nossas contratações, que a gente vê que não ia dar muito certo, esse período de teste, e também contratar pelo muito mais forte, que tem, vai, 2 pontos, ao invés de contar um ponto de cada, é o fit cultural.
Eu acredito também, só complementando, é muito ali de você trazer a cultura da empresa ali, implementar a cultura. Toda empresa existe uma cultura em si. Por mais que é uma empresa digital, uma empresa que é física ali, tem uma cultura. E aí você tem que mostrar ali qual é a cultura, o que a empresa acredita. Porque a cultura em si, ela está até acima do dono, né?
Sim.
É a cultura que norteia toda a empresa ali. Então, por exemplo, se o dono ou o líder, o CEO, sei lá, não tiver, os colaboradores conseguem cobrar até os próprios colegas ali norteando a baseado seguindo como princípio ali a cultura. Poxa,
Sim.
a pessoa fez tal coisa ali. Poxa, mentiu. Poxa, na nossa cultura tá lá que
Sim,
é
inadmissível.
inadmissível mentira aqui dentro da empresa. Poxa, então alguma coisa é inadmissível. Então, baseado é mostrar ali o que que a gente tem como cultura, mostrar ali o que que a gente entrega, né, para os colaboradores, o que que é forte ali. E a gente também tem esse braço social ali, porque a gente pensa ali visando não só transformar a vida dos nossos pacientes, dos nossos colaboradores, mas também ali de pessoas mais necessitadas ali, pessoas ali de periferias. Então a nossa empresa faz até parte de projetos assim sociais.
Boa.
Nossa, então a transformação realmente está em várias frentes do negócio de vocês, né?
Sim.
E você falando no começo, Pamela, o Instituto Pamela Soares começou antes dessa jornada de vocês do digital. Mas o
Sim.
IPS Clinic, ele já é nessa vertente do digital. Você sentiu uma grande dificuldade? E até, Johnny, se você puder trazer, como lidar com um negócio que supostamente não tem tanta presença no digital? Para mudar para um negócio que é muito presente no digital, com os resultados que você já tem no digital.
Então, a gente vê que a IPS Clinic sempre tem que estar muito forte, a nossa clínica, porque a gente só consegue se posicionar como bons gestores de clínica, que ensina gestão de clínica, que ensina estratégia de venda, que ensina estratégia de geração de demanda, se a gente estiver com a nossa clínica muito forte. Então, é isso que a gente sempre coloca, como o core do nosso negócio, é a clínica. A clínica a gente sempre coloca muita energia para deixar muito forte, porque as pessoas elas começam a ver a gente como referência por conta dos resultados da clínica. Então, por mais que a clínica não, a gente não tinha ali nenhum produto digital e tudo mais, só que a gente sempre trabalhou bastante para que a gente conseguisse atrair muitos pacientes, para que a gente conseguisse atrair visibilidade. E aí, a partir daí, a gente começou a chamar a atenção das doutoras, dos empresários, donos de clínica, e aí a gente começou a se posicionar no digital. Só que aí, quando a gente começa a se posicionar no digital como professores, né, como pessoas que ensinam, a gente começa a ganhar mais visibilidade para os pacientes. Então, os pacientes falam assim: não, eu quero ir naquela clínica porque eles ensinam para outras clínicas. Então, parece que é uma coisa ali que fica se retroalimentando agora. A gente precisa deixar a clínica muito forte para atrair a atenção ali das doutoras, dos empresários, para fazer ali as mentorias, os cursos com a gente. E todas as vezes que a gente está ensinando, que a gente mostra ali que a gente está ensinando outros doutores, os pacientes veem a gente como referência e querem continuar passando com a gente, querem continuar indo nas nossas clínicas. Então começou a ficar ali uma coisa que se retroalimenta.
E aí, só complementando também, novamente, a clínica, a gente sempre prioriza a clínica como a empresa principal ali. Se a clínica está crescendo super bem, todo mundo está vendo os resultados ali, que a gente atendendo bastante paciente, o time crescendo, comemorando, batendo metas ali, final do ano, distribuição de múltiplos ali que a gente tem na empresa para todo o time. As pessoas veem, poxa, tá crescendo a empresa ali em si. Poxa, eles têm alguma coisa para ensinar. Se eles estão crescendo ali, se eles estão, sei lá, tá indo para a terceira, quarta unidade agora, alguma coisa eles sabem que eu não sei. Poxa, eu quero aprender com eles. E sempre a gente quer aprender com alguém que tá fazendo ali. Eu não quero aprender com alguém que falou que sabe. Eu quero aprender com alguém que
Que já
realmente foi lá e
fez,
fez. Porque
verdade.
é muito mais fácil, é muito mais fácil ali de você entender com a pessoa que foi lá e fez do que só com um professor que nunca foi lá e fez e tá ensinando por ensinar, que nem sabe se aquilo dá certo. Então a gente é tipo um skin in the game. Então a gente ensina o que a gente
O
faz.
que a gente faz?
E a partir daí que surgiu as mentorias, com
Exatamente.
base nas vivências de vocês.
Exatamente, com base nas vivências, nossos resultados, porque já que é polêmica, no nosso nicho, a maioria das pessoas que têm mentoria e tudo mais ganham dinheiro com o educacional, que é ótimo, só que não tem resultado com a clínica.
Ou nem tem clínica.
Ou nem tem clínica.
E aí quer ensinar para alguém que tem
E
clínica
quer
como
ensinar?
conduzir uma clínica.
É. Aí fala, não sei. Aí tem que estar vendo.
É algo a se pensar, porque principalmente quando você está à frente de um negócio, aí eu falo para a galera de casa que tem um negócio físico aí, você está pensando em ir para o digital. Quando você está à frente de um negócio, você vai errar. Óbvio. Mas é muito mais gostosinho você aprender com o erro do coleguinha. Ai, não o seu erro mesmo. Tipo, não, a doutora já fez isso, não deu certo. Vou tentar fazer dessa vez. Pode ser que no futuro eu execute isso para ver se comigo vai dar certo. Mas é muito melhor você ter esse referencial mesmo.
Sim.
De mentores que estão vivendo ali o que você está vivendo também. E que provavelmente estão executando, fazendo testes que eu não preciso fazer ainda. Ou porque, tendo menos unidades, eu acho que é mais difícil arriscar também. Porque é aquela unidade que você tem para se manter ou expandir o seu negócio. Então, é importante ter esses referenciais de mentoria, né? Então, eu sempre falo, em quase todos os episódios eu falo pra galera, assuma mentores pra você, invista nisso, porque é assim que se cresce.
É verdade.
E aí, se você quiser seguir eles, aqui na descrição do vídeo tem as redes sociais pra você acompanhá-los. E aí, eu queria, já entrando nessa onda de mentores de inspiração, eu estou aqui, galera, eu estou fazendo esse episódio com a futura capa da Forbes.
Aham.
Anotem aí, porque a gente vai voltar a fazer um outro episódio quando essa mulher estiver na capa da Forbes.
Exatamente, e já está profetizado e estamos trabalhando com isso.
Mas eu queria saber, doutora, se... Eu sei que você tem uma fé muito grande e aí a fé é ótima porque ela nos traz certezas, né? Mas eu queria entender como você se prepara para atingir esses níveis. Igual você falou, não quero ficar presa aqui no laboratório, quero lidar com pessoas. E aí você vai trabalhar numa empresa com outras pessoas até você ter sua clínica. Como que você constrói essas jornadas?
Olha, meu executor é bem alta. Então, assim, eu não planejo muito, eu só saio executando. Agora que ele me dá, ele fala, calma. Mas uma coisa que é muito forte em mim sempre, eu sempre gostei muito de arriscar, só que eu também gostei muito de estudar. Então, eu sempre gostei assim, apareceu um curso e uma viagem. Eu falava, vou fazer esse curso. Então, eu sempre foquei muito em me atualizar, em buscar referências que o meu mercado não estava buscando. Então, por exemplo, se eu vi aqui, as doutoras começaram a fazer o curso X. Eu falava, bacana. Posso fazer o curso X, mas e se eu for por esse outro caminho, sabe? Então, eu tentava pensar um pouquinho fora da caixa. Isso da gestão também, de cuidar do time. Normalmente, as pessoas, elas, na minha área, elas se sentem muito confortáveis com o faturamento que uma única pessoa consegue fazer. Mas só que fica presa ali na sua mão de obra, no seu tempo que você tem que doar ali para o trabalho. E eu comecei a pensar, poxa, não, eu quero fazer outras coisas. Eu não quero atender 100% pro resto da vida. Como que eu posso fazer isso? Aí eu comecei a buscar formas, né, de trazer pessoas pro time, de ir mais pra parte estratégica do negócio, mas sempre estudando muito. Então, acredito que é estudar e executar aquilo que aprende numa velocidade um pouco mais rápida, né, que às vezes a gente fica planejando muito e fica só fazendo curso.
Ah, quando estiver perfeito, no cenário perfeito, não, eu vou fazer.
Foi sempre imperfeito.
Melhor o passo de fé.
Exatamente. Dá o passo, Deus dá o chão. Vamos que no caminho a gente vê. Mas sempre executando tudo muito rápido, né? Porque se a gente ficar só aprendendo e não colocar em prática aquilo que a gente aprende, não tentar, não se arriscar. Isso dá errado. Ah, deu, né? Fazer o quê? Mas sempre ali tentando arriscar aquilo que e colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo.
E é importante também você poder contar com um estrategista na equipe, né? Pra cuidar disso também.
Pra quem não casou com estrategista, eu só lamento. Verdade, isso é muito, muito melhor, porque antes, eu não conseguia entrar ali forte no educacional, no digital, porque eu tinha noção do que tinha que fazer, só que eu não conseguia, não tinha tempo, não tinha expertise. Eu sabia, mas não sabia executar. Eu sabia que precisava fazer aquilo, mas não sabia como executava aquilo. E aí, quando eu conheci o Johnny, quando ele foi me mostrando os caminhos, aí eu falei, ah, então aí você assume essa parte.
E é muito...
E aí foi juntando os dois e foi dando certo.
É, entrando nessa parte é muito interessante, porque, por exemplo, às vezes a pessoa quer, tipo, sei lá, quero ganhar 100% de, sei lá, de um negócio pouco, do que dividir muito, dividir um negócio que pode dar muito ali, só que dividido, né? Dividir o bolo, dividir a pizza ali, porém de um negócio grande.
Exato.
E as pessoas, principalmente, eu acho que no digital, as pessoas têm muito, muito medo disso, né? Principalmente os experts falam, não, eu não quero um lançador, eu não quero um especialista ali e tal para me lançar, porque eu não quero que ele fique com 20, 30% ali do lançamento da empresa em si. E aí a pessoa não consegue resultados maiores porque ela não quer compartilhar o bolo, não quer fazer alguma coisa ali que as outras pessoas possam ganhar também. E aí ela só pensa nela em crescer e não pensa nas outras pessoas que estão ali também para elas crescerem juntos.
Exato.
Aqui na Eduz, a gente acredita muito no crescimento através das conexões.
Sim.
Inclusive, a gente tem uma vertical inteirinha que é voltada para estrategistas digitais, a galera que trabalha no bastidor, que colabora com outros negócios. Porque a gente acredita de verdade que eles movem boa parte do mercado.
Sim.
Criam muitas estratégias que a gente ouve um balancinho diferente no vento. Eles já estão entendendo que o mercado está se movimentando para outro lugar e estão construindo outras estratégias. E é muito vantajoso você ter um apoio desse no seu negócio.
Sim.
É claro que tem gente que desempenha muito bem sozinho ou tendo um estrategista dentro da equipe, mas você poder... contar com uma agência ou com um estrategista que tem percepções amplas do mercado e pode colaborar com o seu negócio, cara, sei lá, 70% de milhões é muito melhor do que você ficar batendo cabeça para tentar, nossa, vou descobrir como faz a roda de novo, vou reinventar a roda, vou virar a chave, sendo que você pode contar com quem já está vivenciando isso no dia a dia, né?
Exato.
Tudo que vocês falaram sobre... A importância de vocês falarem para outros gestores, tendo clínicas que estão vivendo como é o mercado da beleza hoje, por exemplo. Como está acontecendo manter uma clínica ativa.
Verdade. E eu vi muita diferença. Antes, né, eu fiz ali não foi nem um lançamento. Foi meu lançamento, sim, pelo Instagram. E aí, e o máximo assim que eu consegui fazer foi 20 mil reais, sabe? E aí, lógico, muito bom e tudo mais. Só que depois que eu vi o potencial que eu conseguia fazer, que no nosso primeiro lançamento a gente fez 1 milhão de reais, eu falei, meu Deus do céu. E olha que eu tentei negociar, né? Porque a gente não era casada. Eu falei, e essa porcentagem? E essa? Aí eu falei, e essa com beijos? Mas não rolou. Aí...
não rolou na época. Rolou depois. Mas é muito importante. A gente tá frisando a respeito de gestores, né? Donos de outras clínicas. Mas o seu perfil, ele também fala muito com pacientes, assim. E olhando essas redes, eu consegui analisar só o fato de você já deixar quase que ali no coração de todo mundo que você vai ser a futura capa da Forbes e a gente vai ter você lá, traz um ímpeto de, cara, eu tô insatisfeita com um negocinho aqui, acho que eu vou fazer ou eu vou me empenhar nisso. E Desde a beleza para você, trabalhar com beleza. Foi nessa época, quando você descobriu ou teve entendimento que, como biomédica, para lidar com pessoas, seria só isso? Ou você sempre teve envolvida com isso? Porque parece tão seu, porque você é reluzente e você fala tão bem com outras mulheres. Parece que, tipo...
Eu nasci pra isso.
A Pamela nasceu pra isso. A doutora já está trabalhando nisso.
Então, não. Eu tinha até... Eu falava assim... Pras meninas que faziam a faculdade comigo e queria estética. Eu julgava. Uhum. Meu negócio, ele não é com a estética em si. O meu negócio é com as pessoas. Eu sempre gostei muito de ajudar pessoas. De falar com pessoas. De estar com pessoas. Hoje a gente tava caminhando, né? De manhã... Aí todo mundo que passa por mim, eu falo, bom dia! Aí teve um senhor que não me respondeu hoje. Aí ele, tá vendo? Você fica dando bom dia pra todo mundo. Eu falo, ah, mas é o meu jeito. Eu gosto de dar bom dia.
Absurdo.
Eu falei, eu acho que ele não ouviu. Eu acho que ele não era bom do ouvido. Eu falei pra ele.
Tomara que ele não tenha ouvido. Quem não responde um bom dia de uma grávida? Está morto por dentro.
Com dois cachorros ainda.
Ah, não.
Está morto por dentro. E aí, então, o meu negócio é com as pessoas. E com a transformação, assim, de ver as pessoas bem, de fazer o dia da pessoa bom, assim, de fazer o dia da pessoa melhor. É, então, eu julgava, falava assim, ah, até parece, a gente estuda tudo isso pra fazer Botox. Eu falei, pelo amor de Deus, não, a gente tem que descobrir a cura de alguma coisa. A gente precisa ir pra uma outra coisa, a gente precisa ir pra pesquisa, a gente precisa ir. Só que aí, teve uma paciente que me marcou muito no início da carreira. Eu já tava no meu primeiro consultório. E eu lembro que ela chorou na maca. E ela chorou e ela falou que ela não conseguia ali se relacionar com o marido dela. Ela tinha feito uma bariátrica para se sentir bem. Depois da bariátrica, ela viu que o rosto dela não ficou legal, ficou flácido. E aí ela não conseguia se relacionar com o marido, que o casamento dela era ótimo, mas ela não conseguia se relacionar com ele, tinha vergonha dele por conta de como estava o rosto dela. E aí, quando eu fiz os procedimentos e ela levantou e ela se olhou, aí ela chorou, me agradeceu, pediu muito obrigada, que só veio o casamento dela. E aí eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Eu falei, agora eu entendi. Então, tem uma dor profunda em cada procedimento. Então, é algo que a gente traz ali para as doutoras, que o paciente, ele não vem buscando um preenchimento, um botox, ele vem buscando uma cura. Ele vem buscando algo ali muito mais profundo, que é isso que a gente tem que acessar. A gente não tem que fazer por fazer. A gente precisa identificar o que que está doendo de fato nesse paciente para que a gente consiga trazer essa cura de fato. Então, às vezes, já teve paciente que foi embora, não fez nada, mas saiu de lá com uma lista de afirmações que ela vai ter que fazer se olhando no espelho. Então, assim, a gente sempre tenta buscar a essência ali da dor do paciente para a gente trazer isso. Então, assim, a estética, ela é um meio, mas o nosso propósito mesmo é transformar a vida de todo mundo que passar por nós e mostrar o cuidado de Deus ali na vida das pessoas.
Incrível. E provavelmente ela não salvaria o casamento dela na terapia.
Então, porque algo é você com você.
É, certeza tipo que assim, o marido não tava nem...
Ele nem tá olhando. Tem coisas que a gente nem tá... Nem, o marido nem observa, mas é algo que a gente fica com aquilo na cabeça e a gente não consegue.
Tá? Geralmente a gente tende a... Tem a mania de ser mais carrasco com as nossas deficiências, né? É. A gente releva tanto do outro, aí quando é com a gente tem réguas muito altas. Mas que bom que você tá conseguindo transformar a vida dessas pessoas.
Ai, tô muito feliz também.
Que máximo. E, doutora, o que, que eu queria entender? Olhando daqui, eu já sei, e galera, vocês não têm a minha visão exata, mas eles estão assim, ó. Então, a linguagem corporal é muito de que vocês se dão muito bem, super perfeitinhos. Mas eu imagino que trabalhar juntos traga desafios para que só a vida adulta traz, né? E quando você é casado, tem alguns critérios que você precisa determinar. Vocês já falaram que no começo dessa parceria aí, no primeiro lançamento, vocês já alinharam todas essas expectativas. Mas isso ainda acontece hoje em dia? Ou...
Acontece.
De alinhar expectativas? Sim.
Diária.
Sempre tá conversando, tanto da empresa quanto do casamento. A gente só tem uma... A única coisa que não vai mudar é o nosso casamento, né? Então a gente sempre vai estar ali um pelo outro, mas a gente sempre tá alinhando, ajustando... É, o Johnny, por mais que ele seja, não tem um comunicador tão forte como o meu, mas ele é governantão, assim, ele chega pra mandar em tudo, e eu tenho um executor muito alto, e aí às vezes a gente, eu falo, senhor, vamos ter que ajustar, meu amor, eu falo, porque a gente tá muito...
Eu vejo que...
A gente tá muito os dois, aí a gente vai ajustando, foi dividindo as áreas, então, agora você cuida dessa parte, eu cuido dessa parte. Eu gosto muito de cuidar de pessoas, né? Então, aí eu ainda tenho... Agora eu vou ter que afastar um pouquinho, né? Por conta da licença maternidade. Só que eu gosto de estar com pessoas. Eu gosto de separar um momento lá para estar conversando com o time, de estar ali perto da pessoa que a gente tem, de gente de gestão ali do RH, de estar ali perto das líderes para entender o que está acontecendo com o time. Eu gosto disso. O Johnny, ele gosta de lidar com pessoas, mas ele gosta mais de números, de estratégia, de geração de demanda, de pensar o que a gente vai fazer para gerar esse número de pacientes, qual que é a nossa taxa de conversão. Vamos fazer um... Como que é o nome difícil que ele fala? Vamos olhar o dashboard. Umas coisas assim, sabe? Que eu sou da área da saúde, eu falo, o que é dashboard?
Eu vejo que é muito por perfil, né? E a gente para... A gente nunca brigou até hoje no nosso casamento.
Verdade.
Então, eu vejo que é muito alinhamento. Poxa, tem hora pra tudo. Por exemplo, é um acordo que a gente, eu e ela tem. Poxa, de manhã, na hora que a gente vai tomar café ali, quando a gente toma café juntos ali em casa, poxa, não, até na hora do café não conversar sobre trabalhos. Ou só se, ó, tem que conversar isso aqui agora. É muito urgente. E aí a gente conversa antes, mas eu acredito que são acordos, né? Tanto acordos em casa ali, como acordos também dentro da empresa. Também a partir de tal hora, chegou em casa, não fala de trabalho, a partir de tal hora, vamos realmente parar ali e tal. Por mais que a Domênica não nasceu, mas já vamos fingir que ela já nasceu pra gente já mudar os nossos comportamentos, os nossos hábitos ali, pra gente já... Poxa, quando ela nascer, a gente ter o momento ali para ficar com ela em si. E essa parte ali do papel ali dentro da empresa, tem a parte que ela cuida e também tem a parte que eu cuido, né? Principalmente agora ela, como a Domênica nascendo, então ela vai ter que passar alguns bastões ali que ela cuida mais para mim. E aí ela vai ficando mais afastada e o intuito é esse, né? Ela... Lógico que ela não vai ficar afastada também 100% da empresa, ela ainda vai ficar ali, principalmente com a área de pessoas ali em si, que ela gosta disso, né? Ela gosta de saber tudo.
Tira mais criança, não.
E ela gosta também ali dessa parte de conteúdos, né? Que, poxa, ela gosta ali. É uma outra parte que ela também sempre quer estar antenada ali em si. Mas como visão, assim, na empresa... Ela fica mais nessa parte e uma outra função dela seria como uma influenciadora da empresa. E basicamente ela... E como mãe. Essas quatro funções coisa... ali, a parte, que é a gente já tá alinhando isso, já tem uma visão ali para isso, né? Até porque hoje, para as clínicas em si, a gente não depende mais da imagem da Pâmela para gerar demanda em si, para as nossas unidades em si. É bom quando ela aparece, por mais que aí ela não fale dos procedimentos em si, mas quando ela aparece, dá uma reforçada mais ali e as pessoas, opa, também quero, nós temos que ir lá na IPS.
Sim.
E sobre a estratégia de produção de conteúdo, só voltando ali, a nossa estratégia é 100% produção de conteúdo para paciente. A gente não faz conteúdo para o profissional em si. Um momento ou outro vai fazer um lançamento, faz ali a sequência de conteúdos ali curtos ali somente para o lançamento em si. Depois que acabou o lançamento, volto ali 100% para o paciente, porque o nosso foco ali maior é a clínica em si. Até por questão de equity. Poxa, eu quero vender. Poxa, se eu quiser vender, a clínica não tem a imagem vinculada na Pâmela. É muito mais fácil vender um negócio ali do que um negócio do educacional que é 100% atrelado à imagem a ela. Porque ela que é a cara ali do Academy em si.
Sim.
Então, toda a nossa estratégia ali no perfil dela é ela ser ela, ser uma influenciadora da marca e comunicar para o paciente, né?
E depois que eu comecei a ver o que realmente eu gosto de fazer, porque eu fazia muitas coisas que eu tinha que fazer, porque o negócio tinha que girar, só que quando a gente começou, né, quando eu já comecei a dividir algumas funções com o Johnny, a gente começou a trazer pessoas para o time, para pensar em coisas que eu não conseguia mais me dedicar 100%, aí eu comecei a focar naquilo que eu gosto de fazer. Então, às vezes, trazer pessoa para o time, né, você ali, se você tiver o seu marido e ele for seu sócio, dividir ali as tarefas com seu marido e você ficar realmente com o que você gosta de fazer, porque eu gosto de lidar com pessoas, aí... Me colocava ali para analisar as planilhas e aí eu já ficava, ai meu Deus.
Ai não, que morte lenta.
Meu Deus.
Na hora, nas reuniões de financeira de fechamento,
eu tenho que participar, eu falo
ela tem que participar ali para ela acompanhar, mas ela não gosta dela.
Não gosto.
Ah, mas que bom que vocês conseguem validar muito das suas especialidades, o que vocês Sim. querem no negócio, né? E até para a galera que tá em casa, eu imagino que a maioria dos negócios, ele ainda tem uma vertente muito familiar. Pode não ser o seu marido, mas é o seu pai, o seu tio. Então, vocês conseguiram anotar o que eles falaram de cada um na sua caixinha ali, com as suas especialidades, com o que você prefere tocar? É claro que o negócio, você vai ter responsabilidades que às vezes você não tá muito afim, mas faz parte do jogo. Então, compartilha esse vídeo. Manda lá no grupo da família, sabe? Da empresa. Pra galera já saber. Tipo, olha, a gente vai ter que fazer um alinhamento aqui. Em casa a gente não vai falar de trabalho. No café da manhã, se a gente tiver que lidar com alguma coisa, tem que pedir licença. Porque é importante. Então, curtam também, ativem o sininho, porque vai ter muita coisa no canal. Vocês vão conseguir acompanhar em primeira mão, praticamente. Mas compartilha o vídeo com a família, tá? Com aquela galera que vocês dividem um negócio. Mas a gente falou muito sobre Domênica. Domênica daqui, Domênica de lá. Mas a gente não explicou pra galera da casa quem é Domênica.
Domênica, nossa filha que tá aqui.
Domênica que tá no forno.
No forno.
Tá no forninho.
Domênica está no forninho. Nasce daqui do estrela. É, em junho. Nasce em junho. E é a nossa promessa de Deus.
Primeira filha
nossa
de três.
Nossa primeira filha de três.
Uma de três.
Um de três cheques. Senhor.
Ah, não. Mas três eu acho um número ok.
Falei pra ele, três tá muito comum. Bora pra cinco.
É o que cabe no carro.
Mas tem carro de que sete cabe lugares. Cinco filhos.
É.
É. Desse lado eu vou ter que ficar, dessa vez eu vou ter que ficar do lado dela.
É, eu acho. Mas olha, a gestação é um desafio, né? Eu acho que é assim, é uma... Eu vejo como um milagre, todas as vezes eu falo assim, gente, tem uma pessoa dentro da minha barriga. Eu venho pensando, é um milagre. Mas é um desafio, imagine cinco gestações, que Deus abençoe, né?
Ai, Deus, manda a gemelar aí pra dar uma economizada.
Mas eu tenho 1,52 m.
Não cabe.
Uma já não cabe, já tá com a barriga enorme. Assim.
Mas vocês falaram que é a sua imagem mesmo, né? Você é influencer da marca e aí distanciou e até faz sentido pela questão da marca ser a parte da doutora mesmo. Mas, então você tá pronta para fazer esse pause, licença maternidade, focar em outras coisas. O Johnny já falou que você não vai sair 100% da operação, mas sai um pouco, a gente sabe, né, que é diferente. Como que você tem preparado a equipe ou quais coisas você já tá organizando para tipo, olha, realmente aqui é algo que eu não vou tocar porque... Eu vou seguir com esse projeto, que é o projeto da sua vida. Domênica é o projeto da sua vida.
Verdade. A gente tá... O principal é a gente identificar o que que eu tocava e trazer ali pessoas ou estruturar times para que a gente consiga preencher essas lacunas que vão ficando. Então, tem coisas que mais estratégicas que o Johnny vai assumir, mas tinham coisas que eu puxava, por exemplo, a parte do conteúdo. Eu puxava toda a parte do conteúdo. Então, agora... A gente estruturou um time de conteúdo, a gente trouxe uma pessoa mais sênior para tocar o nosso time. Então,
mas o time de marketing era só ela.
O time de marketing era
o time da clínica era só ela. Tinha uma social media só para auxiliar. Acho que até uns 6 meses atrás.
Seis meses atrás.
Meu Deus, essa
agora que a gente...
Pessoas, mas quem faz o marketing? Aí eu falava, sou idiota. Agora... Mas eu gosto muito, eu estudo muito conteúdo, eu gosto muito de sempre estar antenada no que está acontecendo, do que está funcionando e tudo mais. Então, eu gosto de estudar conteúdo, gosto de escrever, eu gosto de fazer as copies. Aí, se eu pudesse, eu ficava fazendo isso. Mas aqui não dá, né? Eu não tenho um braço para fazer tudo. E aí, por incrível, esse mês foi um mês que eu não participei de nada dos conteúdos. E tá sendo, assim, um mês, tipo, excelente, de recorde de faturamento. E eu não participei de nada. Falei, olha, não preciso de mim pra nada.
Ai, mas é bom, que agora só tá colhendo os frutos, né? E aí, eu queria que você, antes da gente finalizar, queria que vocês dessem dicas para a galera que está começando agora, começando um negócio mesmo. E aí, pode ser físico na vertente do digital, mas quais, sei lá, as principais coisas que você precisa ver, além de você ter um parceiro que...
Case com um estrategista. Case com um estrategista não vale, né, esse conceito. Eu acredito que é realmente a gente identificar aquilo que a gente é bom e arriscar. Arriscar, sabe? Eu vejo que as pessoas, às vezes, faltam um pouco de coragem. Eu vejo tantas pessoas boas que podem fazer negócio, tanto físicos quanto digitais também. Tem muita coisa a ensinar, por exemplo, só que não se arrisca, acha que já passou, acha que o tempo, ai, não, isso aqui já passou, não vai dar certo. Vou começar do zero. Todo mundo começou do zero. Eu lembro quando eu criei o Instagram profissional, que tinha eu e a minha mãe e a minha irmã me seguia. E só. Aí eu comecei a seguir as pessoas pra ver se elas seguiam de volta. Até hoje o Johnny tá tentando tirar as pessoas que eu segui, que eu não conheço. Ele fala, meu Deus do céu, quanta gente se seguia. Eu falei, e aí, para ver se elas me seguiam de volta. Só que todo mundo teve um começo, né? Então, a gente ser corajoso ou corajosa de avançar, de arriscar, de dar o próximo passo. A gente nunca vai saber se deu certo ou não, se a gente não arriscar. E eu sempre falo que não existe fracassado. Existe quem desiste. Então, se você não desistir até dar certo, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Então, é só a coragem mesmo de... ter coragem de iniciar, de arriscar, de não ficar ali preso pensando, ai, mas o que vão pensar de mim? Ai, eu tô começando agora, mas eu vou começar do zero. Não, tem que começar, todo mundo teve um começo.
E para começar, vocês podem contar com a Eduz. A Eduz, ela tem ferramentas lá no site que vão te ajudar nesse começo. Você só fazer o cadastro no nosso site que você vai conseguir ter acesso à academia, que tem muito material. E... assumam mentores para vocês. Aqui na descrição do vídeo tem as redes sociais dos nossos convidados, da doutora, do Johnny, que vocês podem ir lá seguir e já consumindo muito desse material para que vocês cresçam um dia. E, cara, vai ser um prazer receber vocês aqui. Depois, imagina, Black Belt. Ah, eu vou amar. Eu amo a festa. E eu tô muito feliz de ter recebido vocês hoje. Muito mesmo, foi um prazer. Muito
obrigada. Foi
voltem prazer. Depois que eu quero conhecer Domênica pessoalmente e os outros quatro.
Eita. Pode deixar.
Ai, foi um prazer, gente. Prazer. Foi um prazer ter vocês aqui e a gente se vê.